durante reunião realizada no Salão Nobre da Prefeitura de Soledade entre EMATER, Secretaria da Agricultura e agricultores, foram discutidos os últimos detalhes da construção dos açudes através do programa Avançar do Governo do Estado. Quem traz mais detalhes é o engenheiro agrônomo da EMATER, Roger Terra de Moraes.
Então, esse programa é um programa do Governo do Estado, né? Está dentro do programa Avançar. Os projetos foram elaborados o ano passado, né? Nós, juntamente com o Maninho, secretário da Agricultura, a gente pegou uma lista de inscritos que nós tínhamos lá na EMATER e também aqui na Prefeitura e fomos visitar os produtores, né? Então, a primeira coisa a gente vê os produtores que tinham local adequado para fazer os açudes. Tendo o local adequado, a gente fazia, então, uma entrevista de um checklist de documentos necessários para fazer. Tendo os documentos necessários, esse produtor foi inscrito, né? Então, a gente trouxe todos esses nomes para apreciação do Conselho Municipal da Agricultura. O Conselho aprovou esses produtores, então, esses 12 projetos agora vão ser executados aí no município com recurso do Estado e também com uma participação da Prefeitura.
Os beneficiários terão algum gasto, algum custo com esses açudes?
Bom, o único gasto que os beneficiários terão, mas também ele não é obrigatório, ele é altamente recomendável, mas não é obrigatório, é a aquisição de 2 barras de cano para a gente fazer o controle do nível da água, né? Porque é muito importante que os açudes fiquem aí entre 5 e 6 meses sem água, né, para que ocorra bem o selamento da taipa e ele tenha uma vida útil boa, né, não aconteça vazamentos. E também depois do manejo, né, do dia a dia, do controle da altura da água, porque certamente esses açudes também, boa parte dos produtores vão usar ele também para criação de peixe, né. Então, para despesca, para manejo do açude, é muito recomendável a gente ter esses canos ali, né? Porque senão, quem não tem uma rede para passar, vai teria que toda vez que for despescar, ir lá e rasgar, né, o açude, rasgar a taipa e depois refazer, que é um trabalho muito grande e um custo maior do que já colocar os canos e ter esse trabalho facilitado aí.
Esses agricultores aí inscritos para receber os açudes, eles foram pensados em questão da seca que tivemos ou já estava determinado a construção desses açudes?
Sim, o recurso veio especificamente para a construção de açudes, né? A gente não poderia usar esse recurso de forma diferente, especificamente para a construção de açudes. O primeiro ponto é que o agricultor, para fazer parte do programa, ele tem que ser um pequeno produtor, ele tem que portar a DAP, né? A DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, apenas os pequenos agricultores têm, os pequenos produtores. Segundo ponto, que o programa, nas suas diretrizes, ele recomendava o direcionamento desses recursos para produtores de leite, né, para bovinos de corte, pequenos produtores e bovinos de corte, também quem trabalhava com horticultura, né, olericultura, produção de olerícolas em geral, e fruticultura. Como fruticultura, né, não é uma atividade assim, de grande expressão no nosso município, e a olericultura também, a gente tem poucos produtores e alguns deles já foram beneficiados com irrigação e com açudes, então, e a maior grande parte, né, a maior parte era produtores de leite. Então, esses produtores que vão ser contemplados, grande parte deles são produtores de leite.
Foram somente 12 inscritos ou tiveram mais? Como que foi feita essa triagem?
Bom, nós tivemos mais inscritos, né? Alguns a gente não pode fazer o projeto pelo local que eles têm para fazer o açude, ele não é o local que a legislação ambiental permite. Outros não tinham a documentação necessária, né? Principalmente a escritura da terra, que é um grande problema, né? Nós temos muitos produtores, muitos pequenos produtores que acabam ficando de fora de alguns programas, né, de assistência social, né, alguns programas do Estado em relação à agricultura, por não ter a escritura da terra, né, que aquilo ali é a porta de entrada, o que comprova que tu é agricultor é a posse da terra. E então a gente ficou com 3 inscritos, a gente teve 15 habilitados, né? 3 estão como suplentes e esses 12 então são os titulares que vão receber nesse momento. Caso haja a desistência de algum dos 12, a gente vai buscar esses 3 suplentes.
A gente percebeu que os agricultores estão satisfeitos com esse projeto e eles estão ansiosos também, né? Quando que tem a previsão de início?
Bom, a previsão para a gente começar então é na semana que vem, né? A semana ali do dia 12, se não me engano. A gente vai começar nessa semana aí. E a previsão de término é bem rápida, né? Porque assim, são 24 horas. Em 2 dias e um pouquinho de trabalho, né? Já é concluído o primeiro açude. Então, vamos dizer que leve ali para construir 2 açudes 5 dias. Tá? Então, a construção vai ser rápida. Eles estão já bastante ansiosos para começar, porque a gente vem de um período de estiagem, né, que a gente já fica, né, com isso na cabeça. E também porque o solo permite a operação agora, não está muito encharcado. À medida que vai avançando o inverno, a tendência de aumentar, né, as chuvas e diminui a evaporação, então o solo naturalmente no inverno fica mais úmido. E para fazer essas construções, o solo mais seco ele é melhor, porque dá mais rendimento operacional e principalmente, que é a nossa grande preocupação, a compactação da taipa, né, que é o fator principal para a gente, né, ter um bom açude. Então eles estão ansiosos, né, porque o solo agora apresenta boas condições. Então, todos querem que comece pela sua propriedade, mas a gente vai aí, eu creio que em torno aí de 15 dias, se não chover, 15, 20 dias, se não tiver chuva nesse período, que talvez se conclua as obras. Porque tem a possibilidade também da empresa colocar mais de uma máquina a fazer, né?
Qual que era ou quais eram os pré-requisitos para poder aquela propriedade, poder ser construído um açude?
Bom, da parte documental, então a primeira coisa, o produtor tem que ser um agricultor familiar, né? Tem que possuir DAP, ele tem que possuir a escritura da terra, né? Então a gente precisa ter uma matrícula atualizada da terra. Também ainda da parte documental, além dos documentos pessoais, a gente precisa tirar 4 certidões negativas, né, desse produtor, que é a certidão negativa de débitos municipais, estadual, federal e certidão de débito trabalhista. Se alguma dessas quatro não fosse possível emitir, a documentação seria incompleta e esse produtor estava excluído. Então, isso é uma parte integrante. E também, né, a parte principal, né, que a gente vê, que é o local adequado, né, um local que, ao mesmo tempo que respeite a legislação ambiental, ele seja um local adequado para construir um açude e que esse açude tenha água, né, que é o principal. A gente não adianta, né, pela restrição que a gente tem da legislação ambiental, alguns açudes já foram construídos no passado e não tiveram água. A gente teve que, né, os produtores desmancharam ou estão lá, né, até hoje com pouca água, por conta, né, dessa restrição. Então agora a gente conseguiu fazer um bom trabalho e esses açudes vão ser construídos em locais que vão respeitar, né, a legislação ambiental, mas também são açudes que a gente acredita que todos eles vão dar bons açudes com boa capacidade de reservação de água.
Esta foi a entrevista com o engenheiro agrônomo da Emater, Roger Terra de Moraes, que nos trouxe mais detalhes sobre a construção dos açudes através do programa Avançar do Governo do Estado. Para a tua Rádio Cristal, Carolina Giongo.